Muito boa noite, senhores vereadores, assistência, senhoras professoras presentes, vereador Alexei aqui também presente, outras pessoas, presidente da sessão do bairro do Cavaco, companheira Maria Helena, um cumprimento especial hoje à dona Zezé, prazer tê-la aqui, dona Zezé, mãe do vereador Chico, e a todos os demais presentes. Eu declaro aberta a segunda reunião ordinária deste Legislativo Municipal e solicito a assistente parlamentar Soleni para apresentar os trabalhos da pauta do dia. Primeiro, as correspondências, por favor.
Ofício dos Sindicatos Funcionários Públicos de Rio Preto. Ofício número 11, para o senhor Leonardo Reis, presidente da Câmara Municipal de Rio Preto e demais vereadores. Ilustríssimo senhor Leonardo Reis, vimos através deste pedir ao senhor que leia na próxima reunião desta Igreja Casa, o comunicado que vai em anexo para prestar esclarecimentos aos nobres vereadores, funcionários da Prefeitura e a toda a comunidade de Rio Preto, os pontos de atuação do sindicato até a presente data. Aproveito para renovar os votos de estímulo a preço. Sem mais para o momento, atenciosamente, Matilde Moreira de Almeida. O Sindicato dos Funcionários Municipais de Rio Preto vem através deste prestar esclarecimentos a toda a comunidade rio-pretana. O sindicato vem atuando junto à prefeitura e com o apoio de alguns vereadores e há bom tempo e já obtivemos algumas conquistas como participação nos debates do plano de cargos e salários, conquistas de diferença salarial entre algumas categorias e férias prêmios, a qual deve ser regulamentada para que atenda a todos sem distinção. Fez valer igualdade de carga horária para os professores de primeiro e segundo concursos, conseguiu data base para reajuste salarial. Além de ter enviado ao senhor prefeito municipal, doutor Inácio Loyola Machado Ferreira, vários ofícios tratando de interesse dos funcionários municipais, em 63 dias do novo governo municipal, estivemos na prefeitura várias vezes, muitas delas no mês de janeiro, quando fomos informados que não havia recursos para efetuar o pagamento referente ao mês de dezembro dos funcionários. Procuramos o senhor prefeito, doutor Edmar Wilson Basso Silva, o vice-prefeito, senhor Aleixo Teixeira Magalhães, e o secretário de Educação, professor Paulo Vitor Negre Silva, com os quais obtivemos várias informações, inclusive disponibilizaram funcionários para prestar esclarecimentos sobre a indisponibilidade de recursos para a efetuação do pagamento. Após todos os esclarecimentos, voltamos ao gabinete do senhor prefeito para conversarmos sobre a posição em relação ao pagamento atrasado. Foi acordado que primeiro seria efetuado o pagamento com recursos da própria prefeitura de parte dos funcionários, dentre os quais estão trabalhadores de apoio da educação. Esclareceu que os professores teriam que aguardar, pois o Fundeb do mês de janeiro de 2009 não poderia ser gasto com despesa referente ao ano de 2008, sendo que o saldo da conta deste fundo específico da educação era de R$ 628,00. Quando da transição dos governos e que assim que tivemos condições de disponibilizar recursos próprios, efetuaria o pagamento no mês de dezembro, em atraso dos professores municipais. No início do mês de fevereiro, logo após o recebimento do pagamento referente a janeiro de 2009, constatamos que não tinha sido pago um terço de férias. Estivemos novamente com o senhor prefeito e lhe comunicamos o fato. Imediatamente nos prometeu fazer o referido pagamento junto com o salário e que seria recebido em março. No dia 20 de fevereiro, novamente pedimos audiência com o senhor prefeito para que nos desse uma posição definitiva sobre o salário do mês de dezembro. Ficou tratado que o pagamento seria feito no mês de março, sendo que ainda nos prometeu adiantar para o dia 3/3 o pagamento referente ao mês de fevereiro e um terço de férias em atraso. Mediante o acordo, informamos a todos os interessados, através da Rádio Liderança FM e comunicados afixados na Secretaria de Educação e nas escolas Dr. José Rogério Moura de Almeida e Dr. Afonso Pena Júnior. Fomos também ao Ministério Público e comunicamos e pedir esclarecimentos legais sobre o ocorrido com o salário atrasado, onde fomos muito bem recebidos e as providências cabíveis já estão em andamento. Mediante os acordos e esclarecimentos prestados até o momento, Não vemos motivos para tornarmos medidas que deixem funcionários, alunos e a comunidade em situação desconfortável. Sabemos os problemas gerados pelo atraso do pagamento, mas nosso dever é buscar medidas legais que não sejam prejudiciais aos trabalhadores. Enquanto houver diálogo entre o sindicato e o Poder Executivo em busca de solucionar ou remediar os problemas existentes, estaremos sempre dispostos a acordos. Contamos com a compreensão de todos, pois estamos trabalhando em benefício de todos os sindicatos ou não dos sindicalizados. Informamos a todos os filiados que em breve teremos assembleia para discutirmos assuntos de nosso interesse, pois não se pode conquistar ou obter todos os benefícios pedidos ou negados ao longo de vários anos em 63 dias da nova administração. Atenciosamente, Matilde Moreira de Almeida, presidente. Ofício número 44 da Prefeitura Municipal de Rio Preto, 3 de março de 2009, do gabinete do prefeito. Assunto solicitação faz. O município de Rio Preto, neste ato representado por seu prefeito, senhor Edmar Wilson Basso Silva, vem solicitar a esta Igreja Casa Legislativa, representada por sua excelência, senhor Leonardo Machado Lima Reis, que fazendo uso da transmissão da sua reunião pela Rádio Liderança FM, a ser realizada no dia 4 de março de 2009, notifique aos partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede nesse município sobre recursos recebidos relativos a contratos em conformidade com o disposto no artigo 2º da Lei 9.452, de 20 de março de 2007. Foi recebido por essa prefeitura o recurso financeiro no valor de R$ 34.895,25, depositado na conta vinculada no contrato no âmbito do programa Pro Municípios de Pequeno Porte, sobre a gestão do Ministério das Cidades, que tem por objeto serviços de pavimentação, drenagem urbana e esgotamento sanitário das ruas Faria Pires, Governador Benedito Valadares e nas ruas principais do Funil e São Luís. Aproveito o ensejo para renovar os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Edmar Wilson Basso Silva, prefeito de Rio Preto. Ofício número 52, da Prefeitura Municipal de Rio Preto, ao excelentíssimo senhor Leonardo Machado Lima Reis, presidente da Câmara Municipal de Rio Preto. O município de Rio Preto, Minas Gerais, nesse ato representado por seu prefeito Edmar Wilson Basso Silva, vem pelo presente informar que, conforme acordo realizado no dia 20 de fevereiro de 2009, celebrado entre os sindicatos funcionários públicos municipais e o prefeito municipal, ficou acertado que a prefeitura, em relação aos professores, efetuaria o pagamento referente a 1/3 de férias que deveria ter sido pago em dezembro de 2008 pela administração anterior, juntamente com o pagamento da folha de fevereiro de 2009, no dia 2 de março de 2009, ou seja, 10 dias antes da data em que normalmente é efetuado o pagamento. Ficou também acordado que o restante do pagamento da folha de dezembro, também de responsabilidade da administração anterior, para quem recebe acima de R$ 800,00, deverá ser pago no transcorrer do mês de março do corrente ano. Este acordo foi tornado público com um anúncio na Rádio Liderança e afixado no mural das escolas. Sendo assim, esclarecemos a esta casa que o acordo vem sendo cumprido integralmente, já que os valores combinados estão disponíveis no Banco do Brasil desde o dia 2 de março de 2009. Nesta oportunidade, a Prefeitura de Rio Preto agradece a todos os funcionários envolvidos neste acordo pela atenção e, principalmente, pelo senso de responsabilidade na busca do entendimento que objetivou sempre não causar prejuízo aos alunos. Sem mais para o momento, desde já renovo o protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Edmar Wilson Basso Silva, prefeito municipal.
Dando prosseguimento, vamos partir agora para a leitura das indicações dos colegas vereadores.
Indicação. Excelentíssimo senhor Leonardo Machado Lima Reis, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Rio Preto. Os vereadores que essa subscrevem solicitar, depois de ouvido o plenário dessa agilidade, que seja encaminhado ao Executivo Municipal indicação no sentido de construir quadra poliesportiva no conjunto habitacional da Vila Verde. Justifica-se tal indicação, uma vez que este local é um bairro novo, onde está sendo construído um conjunto habitacional, e com certeza esta quadra trará muitos benefícios aos moradores do conjunto. Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2009, assinado pelos vereadores Francisco da Silva Coutinho e Antônio Márcio Vieira. Excelentíssimo senhor Leonardo Machado de Marreis, o vereador que a subscreve vem solicitar, depois de ouvido o plenário dessa agilidade, que seja encaminhado ao Executivo Municipal indicação no sentido de dar continuidade no projeto de lei de doação dos lotes do bairro Safira para a Coab para a construção das casas populares. Justifica-se tal indicação, uma vez que o projeto encontra-se parado na casa por ter sido apresentado no período eleitoral ano anterior, ficando assim impossibilitado da sua tramitação. Sala das Sessões, 4 de março de 2009, assinado pelo vereador Antônio Márcio Vieira. O vereador que a subscreve vem solicitar, depois de ouvido o plenário desta casa, que seja encaminhado ao Executivo Municipal indicação no sentido de fazer a construção da rede de esgoto para as localidades abaixo relacionadas, referente ao recurso da FUNASA de R$ 240 mil, emenda parlamentar do deputado Lafayette Andrada, em São Pedro Taguá, São Cristóvão, Buraco do Sapo, no bairro Cavaco e bairro Atalaia. Sala das Sessões, 4 de março de 2009, assinado pelo vereador Antônio Márcio Vieira. Indicação. O vereador que a subscreve vem solicitar, no sentido de colocar tanques de leite comunitários na Casa de Pedras e propriedade Beira Rio, projeto em andamento e com verba para ser liberada. Sala das Sessões, 4 de março de 2009, assinado pelo vereador Antônio Márcio Vieira. Indicação. O vereador que a subscreve em solicitar, depois de ouvido o plenário dessa agilidade, que seja encaminhado ao Executivo Municipal, indicação no sentido de fazer reforma na ponte de São Gabriel, na localidade do Funil. Assinado pelo Salvador Miguel Damasceno Pinto, Miguel Carioca, Salvador, vereador do PTB. O vereador que a subscreve em solicitar, no sentido de fazer construção de novas pontes da região do Funil e Encruzilhada nas seguintes localidades: na estrada municipal em frente à propriedade do senhor José Roque Damasceno Neto, na estrada municipal perto do chalé da senhora Roberta, divisa com o senhor José Batista Almeida, na estrada municipal da propriedade do senhor Manuel Alípio, estrada da divisa do município de Rio Preto com o município de Olaria. Sala de Sessões, 4 de março de 2009, assinada pelo vereador Salvador Miguel Damasceno Pinto, Miguel Carioca. Indicação. O vereador que a subscreve em solicitar, depois de ouvido o plenário dessa agilidade, que seja encaminhado ao Executivo Municipal indicação no sentido de que o mesmo encaminhe para essa Igreja Casa Legislativa projeto de lei que disponha sobre a concessão de bolsas de estudo destinadas aos alunos do ensino de terceiro grau. Justifica-se tal indicação, uma vez que ser competência e atribuição do Poder Executivo a promoção e desenvolvimento do ensino conforme dispõe o artigo 212 da Constituição Federal. No sentido de auxiliar o Executivo Municipal, segue anexo a esta indicação documento e minuta do projeto de lei. Sala das Sessões, 4 de março de 2009, assinado pelo vereador Adilson Bastos de Melo.
Findadas as indicações, agora nós vamos encaminhá-las todas ao Executivo para as providências cabíveis. Vamos agora às leituras dos requerimentos.
Requerimento 1 de 2009. Excelentíssimo senhor Leonardo Machado de Lima Reis, digno vice-presidente da Câmara Municipal de Rio Preto, o vereador infracinado, em pleno exercício dos poderes que lhe são inerentes, tem a presença de Vossa Excelência no uso de suas atribuições e nos termos das disposições regimentais, em especial com fundamentos dos artigos 102, inciso 10, 116, parágrafo 3º, inciso 10 e artigo 133, todos do regimento interno desta Casa, para formular o presente pedido de requerimento, a fim de que seja o mesmo submetido ao plenário desta Casa e, uma vez aprovado, seja encaminhado ao senhor Prefeito Municipal, a fim de atender a solicitação abaixo descrita. que seja fornecida a esse Legislativo Municipal quantos funcionários tem a Prefeitura Municipal, discriminando os cargos, as funções e salários. Seja ainda informado se o funcionário é concursado, contratado ou comissionado. Sala de Sessões, 4 de março de 2009, assinado pelo vereador Wellington de Souza Nacarate dos Santos.
Vamos colocar os requerimentos em votação, um a um. Primeiro, requerimento em votação, vereador Antônio Marcos.
Sim, senhor presidente.
Vereador Wellington.
Voto sim.
Vereador Zé Bendito.
Sim, presidente.
Vereador Salvador.
Pela aprovação, senhor presidente.
Vereador Adilson.
Sim, senhor presidente.
Vereador Chiquinho da Talaia. Vereador Zé Tchaberim. Vereador Miguel Carioca.
Sim, senhor.
Requerimento número 1 aprovado por unanimidade. Eu quero comunicar a Vossas Excelências que, como o requerimento não tem discussão, e para dar celeridade ao processo, nós vamos só questionar, se alguém for contrário, que se manifeste. Ninguém manifestando será considerada aprovação por unanimidade. Os senhores concordam ou preferem votar um a um?
Correto.
Tá bom, então, por favor, a leitura do requerimento número 2. Não, precisa não, só o questionamento.
Requerimento número 2, para ser encaminhado ao Prefeito Municipal, para atender a solicitação abaixo, que seja informado a essa Casa Legislativa o seguinte: qual foi o gasto efetuado pelo município de Rio Preto no último período que teve decretado estado de calamidade pública, discriminando os gastos? Se o município recebeu dos órgãos governamentais algum donativo para esse fim, especificando o que é e quanto foi, onde estão alocados, quem já foi beneficiado e quem é o responsável pela distribuição. Sala das Sessões, 4 de março de 2009, assinado pelos vereadores Antônio Márcio Vieira, José Benedito Pinto Maia e Wellington de Souza Nacarate dos Santos.
Requerimento número 2 em votação. Vereador que discordar, por favor, se manifeste. Requerimento número 2 aprovado por unanimidade. Vamos à leitura do requerimento número 3.
Requerimento número 3. Que seja encaminhado ao Prefeito Municipal a fim de atender a solicitação abaixo. Quanto foi a despesa da Prefeitura Municipal para a realização do Carnaval de 2009, discriminando cada uma, incluindo alimentação das pessoas que prestaram serviços neste período, quem forneceu a alimentação e em que local? Sala das Sessões, 4 de março de 2009, assinado pelos vereadores Antônio Márcio Vieira, José Benedito Pinto Maia e Wellington de Souza Nacarate dos Santos.
Requerimento número 3 em votação. Quem concorda, permaneça como está. Requerimento número 3, aprovado por unanimidade. Vamos ao requerimento número 4, por favor.
Requerimento número 4, que seja encaminhado ao Executivo Municipal a fim de atender a solicitação. Que seja enviado a esta Casa Legislativa listagem numerada dos processos licitatórios em todas as suas modalidades, nos termos da Lei Federal número 8.663/93, já realizados neste ano de 2009 pela Comissão Permanente de Licitação, informando ainda os valores e os vencedores de cada certame realizado. Sala das Sessões, 4 de março de 2009, assinado pelos vereadores Antônio Márcio Vieira, José Benedito Pinto Maia e Wellington de Souza Nacarate dos Santos.
Requerimento número 4 em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Requerimento número 4 aprovado por unanimidade. O próximo e último requerimento número 5.
Requerimento número 5, que seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte solicitação: que seja enviada a essa Casa Legislativa cópia da folha de pagamento da Prefeitura Municipal de Rio Preto nos meses de janeiro e fevereiro de 2009. Sala das Sessões, 4 de março de 2009, assinado pelos vereadores Antônio Márcio Vieira, José Benedito Pinto Maia e Wellington de Souza Nacarate dos Santos.
Senhor presidente, um minuto só. Como já foi feito, vereador, pelo Wellington aqui, a solicitação desse requerimento, fica suspenso esse, valendo primeiro. Obrigado.
Por solicitação do subscritor do requerimento, fica retirado o requerimento número 5 da pauta. Vamos agora à leitura do projeto de resolução número 1/2009. Já foi lido, não já? E o projeto tem parecer favorável das comissões de legislação, justiça e redação final. Então, hoje, vamos proceder à discussão e posterior à votação do projeto de resolução 01/09. Só peço para ler o preâmbulo, para todos se lembrarem qual projeto que é.
O projeto de resolução número 1 dispõe sobre a lavratura das atas das reuniões da Câmara Municipal de Rio Preto e da outras providências, já com parecer favorável da comissão.
Isso, esse projeto prevê que as atas da Câmara Municipal, a partir de aprovado, serão digitadas no computador e gravadas em CD para ficar mais fácil a divulgação e também o funcionamento da casa. Então, esse projeto está em discussão. Os vereadores que se interessarem, primeiro vereador Salvador.
Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade Rio Preto Parapeúna, assistência. Senhor presidente, esse projeto só vem beneficiar os trabalhos dessa casa e facilitar mais ainda quando for solicitado por algum cidadão desta cidade algumas indicações ou alguns projetos, terá maior facilidade e um acesso mais rápido. No mais, eu estou apto a votar.
Dando prosseguimento, vereador Wellington.
Senhor presidente, eu dispenso comentários.
Vereador Adilson.
Concordo com as palavras do vereador Salvador.
Vereador Antônio Márcio.
Dispenso, senhor presidente.
Vereador Chiquinho do Talaia.
Senhor presidente, eu acho que concordo muito com o Salvador, vai muito beneficiar e facilitar muito os trabalhos na Câmara para nós, para a gente. E quero também parabenizar a presença de todos aqui. Dá uma boa noite aos ouvintes da Rádio Liderança FM, aos caros companheiros. Boa noite a todos, sou favorável.
Antes que eu me esqueça, vereador, nós estamos. Essa casa se desculpa com Vossa Excelência em relação ao seu microfone, mas está sendo providenciado já na próxima reunião. O senhor estará com o microfone aí. Único. Dando prosseguimento, vereador Zé Antônio de Oberim.
Da Câmara Municipal de Rio Preto e todos os ouvintes da Rádio FM e demais, os que vêm nos prestigiar e ouvir as nossas ideias. Uma boa noite e meu muito obrigado. E concordo, sim, senhor.
Muito bem, vereador Zé Antônio. Agora, dando prosseguimento, vereador Zé Benedito.
Boa noite, presidente, colegas, professor aí, meu amigo Alexei, doutora Sara também. Senhor presidente, esse projeto que estou analisando aqui facilita a pesquisa e outras coisas que já foram instaladas várias cidades legislativas do país. Inclusive, presidente, está informatizando e mostrando a nossa casa legislativa o projeto que é bom. Muito obrigado, presidente.
Vereador Miguel Carioca.
Boa noite. Eu concordo com a palavra do Salvador.
Terminada a discussão, vamos agora à votação do projeto. Vereador Antônio Márcio.
Sim, senhor presidente.
Vereador Wellington.
Voto sim.
Vereador Zé Benedito.
Pela aprovação, presidente.
Vereador Salvador.
Pela aprovação, senhor presidente.
Vereador Adilson.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador Chiquinho da Talaia.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador Zé Antônio.
Voto sim.
Vereador Miguel.
Voto sim.
Projeto de resolução 01-2009 aprovado por unanimidade. Desde já, essa casa quer agradecer, a mesa principalmente agradecer a todos pela aprovação do projeto. Isso aí facilitará muito o trabalho da Câmara. Dando prosseguimento ao projeto de lei 1342/2009. Também com parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Eu peço para a leitura do preâmbulo, por favor.
Dispõe sobre a criação do Arquivo Histórico do Poder Legislativo do município de Rio Preto e da outras providências.
Esse projeto, só lembrando, Vossa Excelência, é só para o material histórico que consta na Câmara. É um pouco extenso e nós queremos regularizar esse material para podermos expô-los e colocar à disposição da sociedade para estudo, para pesquisas, mas de uma maneira ordenada para que isso não suma, isso não se estrague e tudo mais. Então esse projeto está regulamentando essa disposição. Vamos colocar em discussão pela ordem do vereador Salvador.
Senhor presidente, mais uma vez é um projeto de um alto valor cultural para a nossa cidade, porque marca a história daqui a não sei quantos anos e outros tantos que virão, os políticos que aqui passarão com certeza, marcará na história de Rio Preto os seus momentos que aqui dedicaram em prol da comunidade.
Vereador Wellington.
Eu dispenso comentários, presidente.
Vereador Adilson.
Dispenso comentário.
Vereador Antônio Márcio.
Dispenso, presidente.
Vereador Chiquinho Atalaia.
A dificuldade é grande, Ligofone. Realmente precisa, né, senhor presidente? Senhor presidente, eu dispenso comentário.
Vereador Zé Antônio Tolerim.
Dispenso comentário.
Vereador Zé Benedito.
Senhor presidente, o projeto 1342-09 trata-se de proteger e preservar todos os documentos e valores da Câmara Histórica. Projeto muito bom, bem elaborado. Voto com grande satisfação. Faz a recuperação histórica. Todos os acessos de maneira representada da nossa história. Muito obrigado, presidente.
Vereador Miguel Carioca.
Eu dispenso comentar.
Projeto terminado a discussão, vamos à votação do projeto 1342-2009. Vereador Antônio Márcio.
Sim, senhor presidente.
Vereador Wellington.
Eu voto sim.
Vereador Zé Benedito.
Pela aprovação.
Vereador Salvador.
Eu voto sim, senhor presidente.
Vereador Adilson.
Sim, senhor presidente.
Vereador Chiquinho da Atalaia.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador Zé Antônio Tiadorim.
Voto sim.
Vereador Miguel Carioca.
Voto sim, presidente.
Projeto 1342 aprovado por unanimidade. Essa casa dará seguimento para a implantação desse acervo histórico. E desde já deixamos à disposição do professorado da cidade para necessidade de pesquisas com alunos, etc. Vocês não serão comunicados assim que estiver tudo regulamentado. Agora vamos ao projeto de lei 1345/2009.
Projeto de lei número 1345. Fica instituído no município de Rio Preto o Dia do Produtor Rural. A Câmara Municipal de Rio Preto, Minas Gerais, aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído no município de Rio Preto o dia 25 de maio como Dia do Produtor Rural. Artigo 2º. Para homenagear o Dia do Produtor, que seja entregue a medalha do Pequeno, Médio e Grande Produtor Rural. Resolução número 5/2006, aprovada nessa Casa Legislativa. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Aí que tem uma mensagem. Institui este dia para que o produtor rural, que esta classe possa fazer diversas atividades, tais como fazer reivindicações às autoridades competentes, fazer palestras sobre produção do leite e cultivo, encontros com troca de ideias e curiosidades, e comemorar esta data com exposição de seus produtos. Sala das Sessões, 4 de março de 2009, assinado pelos vereadores Antônio Márcio Vieira e Wellington de Souza Nacarate dos Santos.
O projeto 1345 será encaminhado à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, na presidência do vereador Salvador, por favor, indicação de relator, vereador.
Senhor presidente, já que o autor desse projeto é o vereador Antônio Márcio, e ele está nesta comissão, eu indico o vereador Adilson.
Relator do vereador Adilson, dando prosseguimento ao projeto de lei 1347/2009, do Executivo Municipal.
A classe...
Ofício número 50, excelentíssimo senhor Leonardo Machado de Lima Reis. O município de Rio Preto, representado por seu vice-prefeito Aleixo Teixeira Magalhães, tem pelo presente encaminhar em anexo a mensagem número 2 de 2009 e o projeto de lei número 1347 a respeito da autorização do Executivo Municipal conceder ajuda de custo de transporte aos estudantes universitários e de outras modalidades de ensino não oferecidas pelo município para apreciação e votação desta casa. Sem mais para o momento, renovo o protesto levado estima em consideração. Atenciosamente, Aleixo Teixeira Magalhães, secretário de Governo de Rio Preto. Mensagem. Senhor presidente, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência a fim de ser submetido à deliberação desta Igreja Câmara Municipal para fins de apreciação e aprovação o incluso projeto de lei que concede passe livre para os estudantes universitários e de outros cursos não oferecidos no município e que se deslocam até o município de Valença para estudar. O presente projeto de lei visa auxiliar na redução do déficit da evasão de estudantes. O IBGE, em recentes pesquisas realizadas, comprova a crescente oneração na renda familiar causada pelo gasto com transporte público. Neste mesmo período, foram implantadas algumas iniciativas governamentais no sentido de ampliar o ingresso de jovens nas universidades, como, por exemplo, o ProUni, o sistema de cota para alunos de escolas públicas e a reforma universitária. Não esquecendo as ações da sociedade civil organizada, com inúmeras ações e na construção de pré-vestibulares populares. No entanto, apesar de os alunos universitários beneficiados de iniciativas com as supramencionadas serem bem avaliados no decorrer do curso superior, percebe-se também a grande evasão dos mesmos por motivos, em grande parte, financeiros. Isto mostra que a ampliação da entrada de jovens nas universidades deve vir acompanhada de outras políticas e direitos para a manutenção desses alunos nos cursos universitários. A proposição tem como objetivo complementar os louváveis programas citados, não esquecendo os custos fixos e compromissos dos empresários de transporte coletivo. Sabemos que outras ações devem ser elaboradas, porém, acreditamos que este projeto de lei, se aprovado, será uma importante contribuição para a redução significativa da evasão de jovens nas camadas populares das universidades. Assim sendo, na certeza de que os ilustres membros desta Casa Legislativa haverão de conferir o indispensável apoio a esta propositura, solicito a Vossa Excelência emprestar valiosa colaboração no seu encaminhamento, de modo a colocar o projeto de lei incluso em tramitação sob regime de urgência, dado a seu relevante conteúdo. Ao ensejo, apresento a Vossa Excelência e a seus eminentes pares protesto de consideração e apreço. Rio Preto, 3 de março de 2009, assinado pelo Prefeito Municipal Edmar Wilson Bastos Silva.
Você lê o projeto, por favor, senhor.
Projeto de Lei nº 1347. Autoriza o Executivo Municipal a conceder ajuda de custo de transporte aos estudantes universitários e dá outras modalidades de ensino não oferecido no município e dá outras providências. A Câmara Municipal de Rio Preto aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder ajuda de custo para subsidiar transporte aos estudantes universitários e de outras modalidades de ensino não oferecido no município de Rio Preto durante o ano de 2009. Artigo 2º. A ajuda de custo que trata o artigo anterior será concedida em 3 categorias, a saber. 1. 50% do valor da passagem praticada pela empresa que detém a concessão de transporte coletivo entre a cidade Valença, Rio de Janeiro, e o distrito de Parapeúna, Rio de Janeiro. 2. 75% do valor da passagem praticada pela empresa que detém a concessão de transporte coletivo entre a cidade Valença e o distrito de Parapeúna. 3. 100% do valor da passagem praticada pela empresa que detém a concessão de transporte coletivo entre a cidade Valença e o distrito de Parapeúna. Parágrafo único. O percentual a ser concedido será determinado por um conselho que fará análise da documentação apresentada pelos alunos. Artigo 3º. Os valores mencionados neste artigo serão repassados mensalmente, com exceção do período de férias, à empresa responsável pelo transporte. Artigo 4º. Somente será concedido a ajuda de custo se o estudante apresentar mensalmente comprovante de frequência. Artigo 5º. As despesas decorrentes desta lei correrão à conta da dotação orçamentária própria consignadas no orçamento vigente do município de Rio Preto. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Rio Preto, 4 de março de 2009, assinado pelo Prefeito Municipal Edmar Wilson Bastos Silva.
Esse projeto 1347, ele foi enviado pelo Executivo Municipal, inclusive com solicitação de regime de urgência, alegando o assunto de os alunos das faculdades já estarem pagando passagem durante o ano de 2009, ano letivo 2009. Porém, essa casa e essa mesa, principalmente enquanto vereadores no mandato passado, nós exigimos em todos os projetos o impacto orçamentário e financeiro de todos os projetos que ocasionem despesa ao executivo. E esse projeto não veio acompanhado do impacto financeiro. Então, será oficiado à Prefeitura Municipal para que providencie o impacto financeiro e envie para que esse projeto seja apreciado o pedido de urgência desse projeto e aí sim dar continuidade à votação do mesmo e à discussão do mesmo. Então, essa casa vai oficiar, por decisão da mesa, ao Executivo, para que seja enviado o impacto financeiro, e daí sim nós procederemos a outros questionamentos necessários.
Pela ordem, senhor presidente. Só até nós sabemos da urgência, porque os estudantes hoje já estão aí, já estão pagando. Só para adiantar, senhor presidente, eu queria que passasse ao doutor João Paulo ali um questionamento já até para ser analisado por ele, por ser nosso advogado. Quando se diz aqui do valor, 50% do valor da passagem praticada pela empresa que detém a concessão de transporte coletivo entre a cidade de Valença e o distrito de Parapuruna. Por mim, eu quero um parecer do advogado, eu quero ver se não é inconstitucional esse projeto, porque já está direcionando o recurso público para uma empresa.
O vereador Antônio
Marcos, só que seja visto isso.
O parecer jurídico será, claro, estará à disposição de Vossas Excelências, mas a questão da legalidade será também avaliada pela Comissão de Legislação, Justiça e Relação Final, da qual Vossa Excelência faz parte, o vereador Salvador e o vereador Adilson, que verão, inclusive, a legalidade desse inciso 1º do artigo 2º.
É só para ir adiantando, tá, né? Obrigado.
Então, esclarecido, vamos dar prosseguimento à reunião. Projeto de lei 1348/2009.
Projeto de lei número 1348 dispõe sobre a denominação da rua no bairro Atalaia e da outras providências. A Câmara Municipal de Rio Preto, Minas Gerais, aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a rua que inicia na residência do senhor Paulo Alves dos Santos e termina na residência do senhor Carlos Antônio da Silva, no bairro Atalaia, de José Hamilton da Silva Coutinho. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Justificativa. O senhor José Hamilton da Silva Coutinho, filho de Maria da Silva Coutinho e José de Oliveira Coutinho, Rio Pretano, era residente no bairro Rio Atalaia, pessoa que sempre contribuiu com o bloco carnavalesco do bairro, assim como também participou de outras atividades no mesmo. Retirado prematuramente do convívio terrestre, acidente que abalou os residentes do bairro e, por isso, presta uma esta homenagem a este homem que deixou saudades. Sala das Sessões, 4 de março de 2009, assinado pelo vereador Francisco da Silva Coutinho.
Projeto 1348 será encaminhado à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Por favor, vereador Salvador, com a indicação do relator.
Senhor presidente, eu indico o vereador Antônio Márcio.
Sim, senhor presidente.
Vereador Antônio Márcio, relator do projeto 1348. Nossa pauta está encerrada, a pauta de hoje encerrada. Agora passemos à palavra livre. Nós temos a inscrição da senhora professora Adriana Machado Leiroz Rosa. Assunto esclarecimentos da paralisação dos professores. Por favor, senhora Adriana, à esquerda, vossa senhoria tem 3 minutos, mas se necessário um pouco mais, solicito que seja mais breve possível, por favor.
Eu acho que eu não vou demorar muito não, senhor presidente. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Preto, vereador Leonardo Machado de Lima Reis, na pessoa de quem cumprimento os demais integrantes deste poder legislativo. Senhores pais, alunos, cidadãos riopretanos e assistência, principalmente os professores aqui presentes que estão me acompanhando. Queremos deixar claro para todos que o movimento de paralisação não está vinculado ao Sindicato dos Trabalhadores do município, até porque muitas de nós não são sindicalizadas e não concordamos com qualquer acordo realizado com o Executivo Municipal. Queria abrir uma parte aqui pelo seguinte: foi lido pela secretária Soleni que a presidente do sindicato encaminhou às escolas um ofício, um memorando, não sei bem qual seria o nome dado, dizendo do acordo fechado com o prefeito e de quando poderia ser esse pagamento do nosso mês de dezembro de 2008. Parece que a presidente do sindicato esteve na escola Dr. Afonso Pena Júnior no dia sexta-feira, dia 27 de dezembro, se eu não me engano, após o carnaval, dia 27 de fevereiro, numa sexta-feira depois do carnaval. Nós estávamos saindo da escola quando cruzamos com a presidente do sindicato. Nada nos foi passado. retornamos às nossas atividades na segunda-feira para trabalhar cada uma em sua sala de aula e cada uma dentro da sua atividade. Ouvi dizer que este documento já estava na mesa da diretora da escola. A diretora estava ciente de que na terça-feira nós estaríamos paralisando as nossas atividades por 72 horas. Ou seja, retornamos na sexta-feira, dia 6. Eu trabalhei de manhã, trabalhei de tarde, saí às 4h20 da segunda-feira, juntamente com essas professoras aqui presentes, e não tivemos acesso a este papel. Portanto, na terça-feira, às 7 horas da manhã, estávamos no portão da escola com as nossas atividades paralisadas, quando uma professora lá de dentro da escola nos comunicou que o papel estava colado no livro de ponto dos professores. Ótimo, nós estávamos paralisadas, como que poderíamos entrar na escola e ter acesso a esse documento? Tá? Então, estou justificando o porquê que nós não tivemos acesso a esse documento que foi lido agora aqui pela secretária. Nem eu e nem as professoras ali presentes. Continuando, como vivemos em uma pequena cidade, já deve ser do conhecimento de vocês que nós, professoras da rede municipal de ensino, estamos sem receber o pagamento referente ao mês de dezembro de 2008 e o adicional de um terço de férias. O mês de dezembro, seguindo o cronograma de pagamentos, deveria ter sido pago até o dia 10 de janeiro de 2009. Queremos deixar bem claro para todos dois pontos. Primeiro, o nosso manifesto, em momento algum, está vinculado ao Sindicato dos Funcionários do município de Rio Preto, como eu já disse no início. Segundo, que nosso movimento não tem cunho político algum, mas apenas dar uma satisfação e informar a todos vocês que estamos nos manifestando com um único objetivo, que é lutar pelo nosso direito de receber o salário pelo trabalho que já realizamos. No dia 26 de fevereiro passado, tivemos uma reunião com o prefeito municipal, o vice-prefeito e o secretário de Educação. Reunião essa na qual também gostaria de registrar, a pedido das professoras, que fomos muito bem atendidas e muito bem recebidas pelo atual prefeito, doutor Edmar. Deixamos aqui o nosso agradecimento pelo atendimento nos dado naquele dia. Nesta reunião, fomos informadas por eles que a administração anterior não deixou recursos para que o pagamento fosse efetuado, como também nos foi informado que a atual administração não pode pagar com o dinheiro do Fundeb do ano de 2009 débitos relativos ao ano anterior. Ainda sobre a reunião, fomos informadas que o adicional de um terço de férias seria pago na folha de fevereiro, o que realmente aconteceu na data de ontem. Quanto ao salário do mês de dezembro, não foi definida oficialmente qualquer data para que este pagamento fosse realizado. Queremos deixar claro também que nós, professoras, não estamos questionando a atual administração municipal sobre o fato de a administração anterior não ter deixado recursos para o pagamento. Como também não estamos questionando que este pagamento deve ser efetuado com os recursos do Fundeb do ano de 2009. Apenas queremos que nosso direito constitucional seja cumprido. Dos professores que fazem jus aos benefícios acima citados, mais de 90% são concursados e, portanto, seus pagamentos são considerados como despesa de caráter continuado, que é uma despesa que você tem todo mês, como, por exemplo, uma conta de luz ou telefone. Já estamos com quase 60 dias de atraso do pagamento de dezembro de 2008. E, por esta razão, fomos forçadas a paralisar, na data de ontem, nossas atividades por 3 dias, com o objetivo de sensibilizarmos nosso empregador, qual seja o município de Rio Preto, a pagar pelo serviço que nós, professoras, já prestamos. Muitos professores estão passando sérios problemas financeiros devido ao não pagamento desses direitos. Não é nosso interesse saber quem é o responsável por não termos recebido nosso pagamento. Apenas queremos recebê-lo por ser um direito nosso sobre um trabalho que verdadeiramente realizamos. Aos responsáveis pelo acontecido, que sejam responsabilizados pelas autoridades competentes, que têm o dever de denunciar aquelas autoridades, que, por sua vez, terão o dever legal de julgar. Achamos que já houve tempo suficiente para que o nosso direito fosse cumprido pelo nosso empregador, até porque a folha de pagamento dos professores gira em torno de 60 mil reais. E, portanto, não é nenhuma fortuna se levarmos em consideração o quanto a prefeitura arrecada. Falando em arrecadação, sabemos também que a Prefeitura de Rio Preto, nos meses de janeiro e fevereiro de 2009, já arrecadou, só de recursos do FPM, Fundo de Participação dos Municípios, do ICMS e do IPVA, algo em torno de mais de R$1.300.000. Se houver alguma dúvida quanto a isto, basta vocês acessarem os sites da Secretaria do Tesouro Nacional, da Secretaria do Estado da Fazenda de Minas Gerais, da Associação Mineira de Municípios e o site Transparência Brasil, que estes sim confirmarão o que estou aqui agora dizendo para vocês. O pagamento de dezembro que estamos pleiteando é menos do que a 20ª parte do que a Prefeitura de Rio Preto arrecadou em apenas 2 meses deste ano de 2009. E, portanto, entendemos que este pagamento, com um pouquinho de boa vontade, já poderia ter sido realizado. Vês que, como já dito, e agora tornamos a repetir, só nos 2 primeiros meses do ano já entraram mais de R$1.300.000 nos cofres do município. Quando da paralisação, que agora grafamos corretamente com S, quem está me ouvindo vai saber o que, que eu vou falar nesse momento. Enviamos propositalmente um bilhete para os pais com a palavra paralisação escrita de forma errônea com Z, com um único objetivo, que foi mais uma vez chamar a atenção de todos para o erro que estão cometendo com a classe dos professores de Rio Preto. Quem conseguiu ver esse erro proposital, com certeza também viu o erro maior que está sendo cometido com os professores da rede municipal. Quando não se tem o apoio de quem tem interesse na causa e que, por conveniência, prefere se omitir, escondendo-se atrás de quem teve coragem de lutar por um direito que é seu, e quando não se tem apoio de quem tem a obrigação de lutar pelo que nós estamos lutando, chamar atenção ainda é o melhor remédio. Por tudo isso, pedimos sua compreensão e, acima de tudo, o seu apoio, para que juntos possamos resolver o mais rapidamente este problema e continuar fazendo o que nós nos propusemos, que é levar educação a quem dela necessita. Por fim, deixamos mais uma vez a seguinte frase para reflexão. Magistério não é apenas um sacerdócio, mas é, acima de tudo, uma profissão. Muito obrigado e uma boa noite a todos.
Senhor presidente, eu tinha uma pergunta para fazer para a excelentíssima professora Adriana. A senhora, eu não fui procurado por nenhum professor, por essa administração. Então, eu estou ausente desta causa, estou desinformado porque não fui procurado por ninguém. Mas como a senhora disse aí, que esteve no gabinete e foi muito bem recebida, me teceu assim, um pensamento, quem estava presente nesta reunião lá junto do prefeito?
Além das professoras?
Assim, o secretário de
secretário
Educação.
Secretário Municipal de Educação, professor Paulo Vitor, e o vice-prefeito, o senhor Aleixo.
A presidente do sindicato também estava presente?
Não, ela apareceu assim minutos antes da gente entrar. Nós tivemos aqui, vereador, nós tivemos aqui naquele dia de manhã, por volta de 11h30, esperamos a prefeitura abrir e subimos para marcar o horário com a secretária, a Gilmara, também nos recebeu muitíssimo bem. Perguntamos qual era o procedimento para que a gente tivesse acesso ao prefeito. E a secretária nos colocou que a partir de 13h30 nós poderíamos deixar marcado o nosso horário, né, com o prefeito, mas que ele talvez não estivesse, porque era uma quinta-feira, me parece que era dia de consulta dele, mas que o senhor vice-prefeito nos receberia. E ali nós colocamos as professoras que viriam falar com ele. Chegamos, sentamos, né? Ela pediu que nós aguardássemos, que nós já seríamos atendidas. Minutos depois, a professora Matilde, hoje presidente do sindicato, chegou também, nos cumprimentou, né, deu um boa tarde, nós respondemos, sentou ao lado de uma colega, Terezinha, e ali nós ficamos. Quando abriu a porta e que a secretária anunciou que era para a gente entrar, ela levantou e entrou também, né? E nós não entendemos o porquê, vereadores, porque nós não havíamos combinado o horário, nem eu com ela e nem ela comigo, né? Nós não somos sindicalizadas, né? Então eu perguntei para ela, se ela tinha urgência em falar com o prefeito, nós sairíamos da sala e cederíamos o nosso horário para ela, né? Ou então ela esperaria a gente falar, porque a gente estava dentro do horário marcado. E aí ela disse que eu estava sendo grosseira com ela. Não sei onde foi a grosseria. Eu acho que a grosseria, de repente, tenha partido dela, porque eu como cidadã do Rio Preto, posso terminar? Posso, senão você vai me atrapalhar.
Que se atenha à pergunta do vereador, a gente entendeu que houve um problema.
Mas ele me perguntou se a Matilde estava.
Perguntou quem estava, mas não precisa falar da discussão, porque senão
detalhado,
não tá aqui até.
Ah,
até
sim,
tarde,
então tá bom. Então a gente encerra, mas aí o que aconteceu foi isso, o vereador Salvador.
Eu agradeço aí pelas palavras, que não só a minha curiosidade, mas também para mim já me informando a respeito desses detalhes que está aí, já que o secretário de Educação estava junto. Com certeza ele vai manifestar alguma coisa.
E quanto ao início, Salvador, que você falou, um minutinho só, que você não foi procurado, né? O nosso movimento está tendo na cidade, gente, um caráter de que é algo político. Só que se vocês olharem para o professorado que está sentado ali, vocês verão que nós temos professoras dos três partidos políticos de Rio Preto. Então, nós não estamos nos identificando com um determinado partido. Por esse motivo, Salvador, eu não te procurei, na posição de tio, que eu te considero, e você sabe disso, eu acho que se de repente eu te procurasse, seria mais um motivo para um falatório qualquer. Por isso, eu não te procurei. Tá?
Eu agradeço a sua resposta.
Senhor presidente,
eu vou te passar a palavra.
Só um minuto, presidente.
Eu peço, Vossa Excelência, que nós temos agora a palavra livre.
Não, eu não vou nem perguntar nada à Adriana, não, porque já mostrou que é uma excelente pessoa, interesse com o professor todinho aqui, inclusive minha mãe é professora, minha esposa é professora. Eu quero só mostrar para vocês aqui, professoras, que dia 19 de janeiro de 2008, eu fiz um requerimento ao senhor prefeito. Eu quero que vocês entendam que o vereador, acho que foi feito para ajudar a fiscalizar. Então é o seguinte, ao excelentíssimo senhor doutor Edmar Wilson Barça Silva, digníssimo prefeito municipal de Rio Preto. Senhor prefeito, venho através deste solicitar a Vossa Excelência informações a respeito do pagamento dos funcionários dessa Prefeitura Municipal, professores, referente ao mês de dezembro de 2008. Na oportunidade, informo a Vossa Excelência que alguns funcionários me procuraram e solicitaram esclarecimento desta situação, sendo só que apresenta ao vencejo, renova o protesto, elevado, estima consideração. Então, eu mandei um ofício dia 19 de janeiro para o prefeito, perguntando sobre o pagamento de vocês. Então, eu estou passando para vocês que eu tive interesse. Fui até no gabinete do prefeito, juntamente com a Leixa, e perguntei. Só que ele me disse, a Ana está presente aí, eu fui lá com ela e eu tentei. Então, ele disse que este mês pagará a vocês. Então, muito obrigado a vocês.
Senhores vereadores, agora nós temos a palavra livre e Vossa Excelência pode tratar desse assunto, de outros assuntos que já tinham programado. Nós vamos dar um tempo aí, um pouco a mais, se necessário. Eu quero pedir licença a Vossa Excelência, eu fui procurado como presidente da Câmara pelas professoras. Então, eu quero só esclarecer o que foi passado à Câmara para vocês terem ciência do que ocorreu. Nós fomos procurados aqui no gabinete na segunda-feira à tarde, solicitando pela professora Adriana, professora Virgínia e professora Ana Marius, que a gente intercedesse junto ao Executivo para saber do real compromisso dele do Executivo de pagar um terço de férias, que ainda não tinha sido pago, né, foi pago só na terça, e do valor do salário de dezembro de 2008. Aí foi feito o contato e tudo, nós conversamos, ficamos em possibilidade de procurar o prefeito naquele momento, porque todos sabem, né, dia de plantão, e ele não poderia nos atender. Então, eu fiquei de procurar o prefeito na terça-feira e aí sim passar respostas às professoras se o pagamento seria feito e se o pagamento de um terço seria feito e se o pagamento de dezembro também seria feito no mês de março. Eu confesso que fui surpreendido quando, na terça de manhã, a paralisação foi realizada, porque, pelo que eu entendi da nossa conversa, a paralisação só ia ser realizada se houvesse uma resposta negativa do prefeito. Mas foi uma posição tomada por vocês, professores. Eu fiquei até de procurar as professoras na terça-tarde, depois da conversa, só que achei não desnecessário procurar, porque já tinha sido feita a paralisação, então a decisão já tinha sido tomada. Nós também recebemos o sindicato no gabinete. O sindicato expôs também a sua posição, a conversa com o prefeito, e eu acho que numa cidade pequena como a nossa é muito fácil a gente ser recebido pelo prefeito, pelo presidente da Câmara, porque todos são conhecidos, todos são acessíveis. Só que quem tem a lei, porque eu falei isso com vocês, numa cidade grande como Rio de Janeiro, até Juiz de Fora, um prefeito só recebe o sindicato, um prefeito não recebe funcionários diversos. Mas, como Rio Preto é uma situação diferente, o prefeito acho que receberá vossas senhorias e nós na Câmara também, todos os vereadores e nós estamos à disposição. Eu, como convicção política, eu ajudei a criar o sindicato e confio muito na atuação do sindicato, não desse sindicato. Estou falando do sindicato em geral. Participo do sindicato onde trabalho no estado do Rio de Janeiro e, assim, acho que vocês têm muito a contribuir com esse sindicato, porque uma classe que está desunida é uma classe que está lutando pela mesma coisa, mas com lutas diferentes, ela é prejudicada. Todos vocês serão prejudicados, tanto vocês como as pessoas do sindicato. A meu ver, e acredito que a posição de alguns vereadores, esse sindicato, os funcionários efetivos deveriam se sindicalizar. Se não concordam com a direção do sindicato, que disputem as eleições do sindicato, eleições que estão presentes lá, está presente no estatuto, a periodicidade da eleição, disputem, defendam seus interesses, porque a classe de vocês é uma classe forte, é uma classe de maioria no executivo municipal de funcionários. Então, nada mais forte do que vocês todos unidos. Mas é uma posição que vocês tomaram, a Câmara, concordando ou não, respeita a posição tomada pela parte das professoras, e, claro, todos arcando com os ônus das atitudes tomadas. Mas isso aí é uma coisa que todos sabem o que fazem. As consequências de uma paralisação são sérias. A gente avalia que uma paralisação deve ser a última consequência de uma discussão, uma greve, uma paralisação, a última consequência de uma discussão. Eu, felizmente, tive uma resposta, passando para vocês agora, tive uma resposta positiva do prefeito na terça-feira, que já teria pago, inclusive naquele dia, um terço, e iria pagar no mês de março o valor de dezembro, que é de responsabilidade, apesar da folha ser paga no dia 10 de janeiro, mas o dinheiro teria que estar em caixa dia 31 de dezembro. Isso é responsabilidade do governo, administração 2004-2008. Então, o dinheiro, a folha seria paga dia 10, mas se tivesse verba em 2008, no final de 2008. E a respeito dos repasses, nós também estamos acompanhando os repasses da prefeitura. A prefeitura já recebeu esse valor realmente de aproximadamente 1 milhão e 300 mil reais, só que esses sites não trazem os gastos, né? Só a Câmara desse valor já recebeu 68 mil reais, outras dívidas, etc. Então, o que o prefeito informou nessa reunião também é que estava fazendo caixa para conseguir pagar, porque pagou a folha dos funcionários que ganham até R$800 contratados, tem ainda a rescisão de contrato que não foi paga de muitos funcionários para pagar, e agora os professores serão os próximos a receber no mês de março. Foi isso que ele passou para a gente, mas a Câmara está de olho, está fiscalizando para ver se isso for realmente cumprido, e se não for, nós estaremos aí lutando para que vocês recebam o mais rápido possível. Então, só esclarecendo essa posição para não ficar a dúvida. Eu quero agora passar a palavra aos vereadores. Primeiro vereador, vereador Salvador.
Senhor presidente, eu vou abrir hoje a minha palavra livre com um pensamento que diz assim: o sucesso nunca é permanente, o fracasso nunca é total, mas o que vale é a coragem de lutar. Senhor presidente, hoje em conversa com a associação, membros da Associação de Moradores do bairro Benfica, eles pediram que era para intervir junto ao executivo para que desse uma limpeza naquele bairro, tirasse até mesmo uma barreira que me parece que está lá atrapalhando a passagem deles lá, enfim, uma limpeza geral. Mas no mais, hoje eu quero voltar a minha fala é para a mulher, porque no dia 8 é o Dia Internacional da Mulher. Eu acho que a mulher é o dom divino. É a única criatura na face da terra que tem o poder de dar a vida, de trazer uma nova vida ao mundo. São diferentes as posições sociais em que envolve a classe mulher. Aqui hoje está presente nesta plateia, que hoje a casa está cheia, eu fico satisfeito e feliz em ver vocês aqui participando, exigindo e cobrando, porque nós estamos aqui exatamente para isso. Por isso é que vocês confiaram o voto em nossa pessoa, para que seja o representante legal da sociedade. Eu vejo professoras que formam opiniões, que formam cidadãos, professoras que formam um país, que constrói o mundo. A cada banco da escola passa um membro da sociedade que hoje, com certeza, estará sentado atrás de uma mesa defendendo os interesses de vocês ou acusando. Passaram na mão de cada uma de vocês. Está presente aqui hoje também, que muito me orgulho em falar, a minha cunhada, escritora, que já publicou mais de 80 livros, que é a Selma Passo. São frutos da sociedade que vem dignificando e honrando uma nova sociedade. É a coragem que tem a mulher de lutar pelos seus interesses e pelos seus direitos. Encerro minhas palavras, senhor presidente, com outro pensamento que diz assim: jamais haverá um novo ano se continuarmos a copiar os erros do ano velho. Muito obrigado.
Senhor presidente, eu não vou atrapalhar ninguém. Só uma perguntinha para a professora, Dom.
Vereador, na sua vez, o senhor terá direito.
É só para a professora que estão querendo ir embora. Você teria.
Não, na sua vez, só você pergunta, por favor. Já está chegando a sua vez. Vereador Wellington, Vossa Excelência tem 4 minutos, se necessário, mais alguns minutos.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, assistência. E a todos os ouvintes da Rádio Liderança FM. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar a população de Rio Preto por mais um carnaval. Um carnaval realizado com muita paz, tranquilidade e sem grandes incidentes. A atual administração trouxe algumas novidades, né, como a banda Lima Santos, tocando no palco antes dos shows, relembrando os antigos carnavais. Como também a banda nos blocos tocando em cima do caminhão, evitando que alguns componentes se machucassem. O caminhão do guincho também foi de grande utilidade para que fossem rebocados os veículos estacionados em lugares proibidos, facilitando o tráfego nas ruas. E como eu havia comentado na reunião passada, sobre o perigo da passarela, foi colocado uma tela, né, fechando a passarela na hora da passagem dos blocos, também foi muito válida a ideia. Parabenizo também as duas escolas que desfilaram, né, tanto de Rio Preto, tanto de Parapeúna, que fizeram grande desfile. No mais, foi mantido o padrão dos anos anteriores, só ficando o ponto negativo, né, a sujeira nas ruas, aí, principalmente nos bairros, muito mato, e realmente isso aí não pegou bem. Mas a gente fica aí com a promessa de que seja traga mais novidades e melhorias para o próximo ano. Sobre a coleta de lixo ali no bairro dos moradores da Formiga, os moradores fazem um pedido que seja feita a coleta no bairro, porque acho que lá nem latão de lixo tem. E os moradores jogam lixo num terreno baldio, e com os cachorros, as fortes chuvas, o lixo acaba aqui sendo empurrado para dentro do córrego. Eu peço que seja feito que dê uma olhada lá e que possa resolver esse problema. Eu quero fazer um requerimento, verbalmente, para que a prefeitura ou a própria Câmara, senhor presidente, que faça uma doação de um bebedouro aqui para a rodoviária. Você sabe que está um calor terrível, o pessoal, principalmente da zona rural, nem sempre tem dinheiro para comprar água. E nesse calor todo, a opção que eles têm é tomar água da torneira. Fica aqui o meu pedido, né, desse bebedouro, algo no meu ver que não é tão caro e será de grande utilidade pela população. E eu não queria tocar nesse assunto não, mas é um assunto polêmico em respeito ao meu trabalho, que no início do governo causou muita polêmica. Relacionado à famosa carona na van que vai a Juiz de Fora diariamente. Você, meu amigo, minha amiga, que às vezes tem uma consulta particular, você que tem plano de saúde, você que tem perícia do INSS, você que está desempregado, você da cidade ou da zona rural, que muitas vezes já levei na Receita Federal ou na Receita Estadual para resolver problemas, você, profissional da educação, que quantas vezes eu já levei para reuniões e cursos, essas pessoas hoje estão sendo negadas a ajuda do carro da saúde. Geralmente elas pedem ajuda à prefeitura para resolver esses problemas. Eu entendo que a van é para levar paciente do SUS, mas nem todo dia ela vai lotada. Portanto, o ex-secretário de saúde, o Carlinhos, ele sabia lidar bem com essa situação. A pessoa chegava para ele e pedia uma vaga para tal dia. Ele pegava o nome da pessoa e anotava em sua agenda. Chegava na véspera do dia, se a van estivesse lotada, ele negava, mas se tivesse vaga, ele encaixava a pessoa sem nenhum problema. Agora, eu não sei por que esse esquema foi cortado. Será que acham que carona dá voto ao motorista? Ou porque se desse, com certeza eu teria mais de 500 votos nessas eleições. Eu nunca deixei de ajudar ninguém, independente de partido ou outra coisa parecida. Agora, eu acho também o que provoca o pedido dessas caronas são os horários de ônibus absurdos que hoje se encontra. O ônibus que sai às 6 da manhã, ele só retorna de Juiz de Fora às 18h30. Parece que até é uma distância muito longa. E alguma coisa precisa ser feita para melhorar esses horários, e não sei se depende do executivo, que possa ser feita essa mudança para que facilite e beneficie toda a população. Eu quero deixar bem claro que, em momento algum, eu penso em prejudicar o governo do Dr. Edmar. Pelo contrário, eu até o ajudo muito, contribuí muito no mandato do ex-prefeito Agostinho, do ex-prefeito Inácio, e estou pronto para continuar ajudando o Dr. Edmar, pois, apesar de eu ser um simples motorista, resolvo muitos problemas relacionados à saúde, que é de competência de secretário e não de motorista, sem contar nos afazeres da parte administrativa, que nunca deixei de atender. Eu sou oposição ao prefeito, mas não ao povo. Se ele fizer uma coisa boa para minha cidade, eu tenho o prazer de bater palma para ele. Mas se deixar de fazer ou fazer errado, aí a gente entra em discussão para tentar fazer o melhor para a nossa população. No mais, eu agradeço a oportunidade. Uma boa noite a todos.
Dando prosseguimento, vereador Adilson.
Eu dispenso a palavra.
Dispensado comentários, vereador Antônio Márcio.
Senhor presidente, boa noite. Professores, boa noite. Assistência, colegas vereadores. Senhor presidente, a gente não pode deixar nesse momento, e por ter sido líder do governo anterior e participar ativamente do governo, fazer um protesto em nome dos professores e dos funcionários. Primeiro questionamento, senhor presidente. Os salários até 800 foram pagos. Por que não dos professores também? Segundo, o FPM do dia 10 foi recebido em valor de R$ 147.797, mais o ICMS do dia 7, no valor de R$ 3.956. Senhor presidente, a questão de um repasse do dia 10, se ou não do mandato anterior, cabe muita discussão na área jurídica nesse país. Sabemos, senhor presidente, que o fruto do repasse deste dinheiro ao município de Rio Preto e a qualquer município é a arrecadação que houve no governo federal e estadual até 31 de dezembro do mês anterior. Tanto é que o ICMS chega no dia 7 de janeiro, que chegou no valor de R$ 3.956. Questiona alguns lugares, senhor presidente, que o Fundeb, que o valor do Fundeb dito do dia 10 ainda é referente ao Fundeb do ano anterior. Alguns lugares no país já questionam isso, senhor presidente. Gostaria de deixar claro que o governo anterior, quando assumiu essa prefeitura, pegou 180 mil de dívida em folha de pagamentos. E o prefeito anterior, apesar de todas as dificuldades que hoje vocês estão vendo e que por tantas vezes foi criticado no mandato anterior, o prefeito cumpriu e pagou a todos no dia 10. Hoje, temos 1 milhão e 300 em caixa. Sabemos que antes disso, gente, não vou ser aqui demagogo de dizer que esse 1 milhão e 300 veio para Rio Preto. Parte disso fica retido no desconto do INSS, parte disso fica retido em outras dívidas do município, mas uma boa parte desse dinheiro chegou ao município de Rio Preto. E com certeza esteve nas contas. Priorizar, como se diz, e fazer educação, é pagar o funcionalismo. É ter responsabilidade com ele. Puna quem é de direito punir. Disse aqui na última reunião, fui líder do governo anterior. Não nego e ponho a minha cara em todos os lugares quando eu pus na campanha por 6 meses. Mas não podemos livrar ninguém de punição. Se errou, o Ministério Público está ali. Se achar que o Ministério Público aqui não é competente, vai nos outros órgãos. Mas nós não podemos deixar que o funcionalismo chegue nesse ponto que chegou no nosso município. Não sou a favor de paralisação. Sou a favor, como o senhor disse, do sindicato. Mas chega um ponto que a reação do funcionário é essa que vai ter. Estamos acostumados nesse país, e acredito que o conceito do político está em baixa, senhor presidente. Quando se assume um compromisso de fazer o pagamento no dia 10, poucos acreditam, porque sabe que a maioria não cumpre. Não estou aqui dizendo que foi feito dessa forma aqui, porque por enquanto, pelo que nos foi informado, por essa carta feita pelo sindicato, está sendo cumprido. Mas é fato, senhor presidente, que isso já poderia ter sido resolvido. Isso poderia ter sido evitado. Se querem dar desgaste ao ex-prefeito, que vão para o jornal como foram, que vão para a rádio, que bote o panfleto na rua, que faça um movimento contra ele, mas não prejudique os funcionários. porque também luto com dificuldade. Sou produtor rural e, como disse na última reunião, hoje recebemos muito pouco. Sabemos o quanto faz falta R$200. Muito menos um salário mínimo, senhor presidente. Temos que, acima de tudo, deixarmos as diferenças políticas de lado. Preguei desde o início do meu mandato. Não podemos voltar ao tempo em que vamos prejudicar os políticos, os nossos adversários, deixando sem pagar eles e jogando contra os outros políticos. Porque isso, mesmo que não seja feito com essa intenção, presidente, isso acontece. Muitos dos funcionários, já encontrei, estão revoltados com o prefeito anterior, com toda a razão, mas que esse cumpra as obrigações e depois puna quem é de direito. Por isso, senhor presidente, fiz o orçamento pedindo quanto se gastou nesse período. Tenho plena confiança, senhor presidente, na administração anterior. E tenho confiança nessa, porque aqui foi pregado muitas vezes pelo senhor, pelo vereador Salvador e por todos, com a transparência. E está mostrando, quando diz aqui, os recursos que chegam no município. Mas eu acho que é preciso respeito. Sabemos que nós, assim como eu no meu mandato, e o senhor agora à frente dessa casa, não há influência no executivo. O senhor não paga. O líder do governo de Salvador não paga. A gente fala. Sabemos que as atitudes e a caneta estão na mão de uma pessoa. Mas nós temos que zelar principalmente por tudo isso que é a base de uma prefeitura. E principalmente da educação. E isso, há dinheiro em caixa. Existe dinheiro em caixa. Se não tiver, por favor, estou à disposição amanhã, me chame e me mostre. Que não tem. O IPVA, se for citar aqui, senhor presidente, mês de fevereiro recebeu R$260 mil. Tá? O repasse, como eu disse, eu botei só do dia 10, porque eu, pessoa minha, questiono que esse dinheiro ainda é da administração passada. Não é só aqui não. Em todo o país. Inclusive, se não me engano, a Prefeitura de São Paulo, no mandato da prefeita do PT, foi concedido, no caso lá, na época foi concedido isso. É dupla interpretação. Agora nós, aos funcionários, não cabe estar julgando. Cabe primeiro que cumpra a obrigação com cada um. E depois vamos para a discussão política. Depois vamos para o lado partidário. Depois vamos ver quem errou. Depois vamos falar quem é bom. Mas primeiro vamos acertar. Se errou, puna. É isso que tem que ser feito. Existe a ineligibilidade política, tem que retornar o dinheiro se fez errado aos cofres públicos. O prefeito tem a sua responsabilidade até que esteja aprovado seu mandato. Olha, nós do DEM, e falo em nome do meu partido, o que for ser feito e responsabilizado com esse prefeito, que seja. Que com certeza, quando ele deixou para todo mundo ver como foi divulgado em todos os jornais. E com uma questão, não foi respondido. Porque nós entendemos que tem que julgar isso, é o Tribunal de Contas como vai fazer. O que nós esperamos, eu até parabenizo esse movimento, não nos procurou o vereador correto para não virar um movimento político, para não dizer que tinha envolvido lados políticos no movimento, mas é o direito de todos vocês. Olha, senhor presidente, tem gente passando necessidade. Tem gente que foi... E vocês, com desculpa, ainda estão trabalhando. Tem gente que está demitido sem o salário de dezembro. Tem gente indo na minha casa perguntar. Tem gente que precisa desse dinheiro. Nada contra, senhor presidente. Eu quero deixar bem claro. Eu já disse e repito. Não serei demagogo nessa casa de fazendo politicagem. O que eu falo, falo sério. O que falo, respondo lá fora. Mas, não, por favor, não fale para os outros o que não existe. Não digo que não tem, não fale que não tem dinheiro. É ruim para nós. É ruim para nós, político. É ruim para nós mesmo. Quando a gente diz que não tem dinheiro, nós estamos fazendo nós mesmo. Ó, nós estamos tendo apoio e podem contar que essa casa, através do presidente Léo, com certeza estará apoiando. Senhor presidente, é bom dizer que foi dito aqui para o vereador Eric na última reunião que o carro da vigilância sanitária continua sendo usado para outro e que seja tomada providência mais uma vez. É, dizer também, senhor presidente, vem falando muito de carro Rio Preto. A administração, essa que encerrou, ela deixou 2 gols, 2 Unos, isso funcionando, 1 van, 2 ambulâncias, né, que já pegou 2 ambulâncias, colocou 2 ambulâncias novas, apesar que uma teve problema, porque houve mistura de água no combustível, foi um problema técnico, mas houve, inclusive o Ed pode dizer que um problema de motor foi fruto disso, correto? A mesma coisa, existe um Fusca, existe como escolar, então as máquinas estão funcionando. A limpeza de rua, há muito tempo a nossa reta escavadeira está ruim. há muito tempo se contrata empresa de fora. Então, que contrata uma empresa de fora e faça uma limpeza na Atalaia, que faça uma limpeza na Safira, que faça uma limpeza em todo lugar. E se alguém me perguntar, por que que na outro mandato você falou, gente, eu fazia parte do governo, eu sabia o que acontecia. Hoje a minha obrigação é cobrar.
Vereador, você nem está com 10 minutos, senhor.
Correto, senhor presidente, já estou encerrando. Senhor presidente, no mais, também a gente não pode deixar de pedir que o salário mínimo aumentou agora, a partir de agora está funcionando, que seja adiantada a data base do funcionalismo público de Rio Preto, que foi colocado para maio, né? E deixo bem claro, o governo anterior, para ninguém me falar depois que eu estou cobrando uma coisa que não era feita. O governo anterior concedia em maio o valor de reajuste, era 5, era 6, era 4,5, mas concedia. O funcionário prudente pede um adiantamento, até porque, no caso dos professores, deve até já ter igualado o salário. Né? Então, que seja feito isso. No mais, senhor presidente, tinha mais coisa para falar, mas o tempo está aí. Muito obrigado e boa noite a todos.
Pois não, vereador. Só quero fazer um esclarecimento, porque enquanto presidente dessa casa, uma das coisas ruins de ser presidente é não poder participar dos debates. Isso aí é uma coisa, porque a função de defesa da posição dos outros 8 colegas vereadores, de partidos e ideias diferentes, me proíbe de diretamente assumir uma posição aqui, apesar de ter muita vontade de assumir, em especial em debater com o vereador Antônio Marques, que gosta também de um debate, seria muito bom. Contra dizer algumas palavras do que ele disse, mas infelizmente ficam para outros colegas aí se interessarem. Só esclarecendo, o que eu falei em relação ao Fundeb, inclusive com consulta ao Tribunal de Contas, é que a verba depositada no Fundeb dia 10 de janeiro de 2009 não poderia ser usada para pagar salário de dezembro de 2008. Essa é a determinação jurídica e contábil que a Prefeitura de Rio Preto recebeu. Por isso, seguiu essa determinação. Só isso que eu quero esclarecer. E é uma pena que esse discurso não tenha sido feito em dezembro de 2008 para o ex-prefeito. Às vezes, esses salários estavam todos pagos, senhor vereador.
Senhor presidente, mas eu nunca me ausentei dessa responsabilidade aqui, o senhor sabe disso.
Vamos dar prosseguimento. Vereador Chiquinho da Atalaia.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos que nos ouvem aqui, essa plateia. Boa noite, ouvintes da Rádio Liderança FM. Boa noite, amigos vereadores. Eu queria parabenizar os professores por ter essa atitude, porque tem mesmo que lutar pelos seus direitos. Tem minha pena apoio. A Virgínia pediu para me procurasse ela. Eu procurei ontem, mas não pude encontrar com ela, embora eu tive na sua casa, mas não a encontrei. Quero dizer para vocês que poderá contar comigo no que for necessário, que depender de mim. É só isso, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Muito obrigado.
Muito bem, vereador Francisco. Dando prosseguimento, vereador Zé Antônio Teodorinho.
Dispenso comentário.
Dispensado comentários, vereador Zé Benedito.
Senhor presidente, primeiro eu queria.
Presidente, eu queria só uma parte, só para ler aqui que foi passado aqui. Só dizer que esse documento que foi rodou aqui na mesa, estão informando que é o registro de nascimento de uma nova associação dos professores sob a bandeira da educação.
Senhor presidente, primeiro eu queria agradecer a todos que ouvem a reunião da Câmara. Mandar um abraço para a Lúcia, do Promiteiro, que não perde uma reunião, está sempre atenta. Senhor presidente, falar do professor aqui, eu queria reiterar as palavras do vereador Antônio Mas. Senhor presidente, eu vi a dificuldade, o desespero das professoras quando eu fui ao gabinete do prefeito, inclusive da Ana, que está presente aqui, e outras. Senhor presidente, foi falado, todo o vereador falou, as professoras falaram, mas eu ainda estou aqui. O senhor também disse aqui que vai ser pago em março, professora, mas qual é o dia de março? Você sabe me responder, presidente?
Vereador, o que foi me passado é que a intenção é pagar entre o dia 10 e dia 15 de março. Mas eu estou fazendo conta, e acho prudente isso, a gente pensar no mês de março, né? No mês de março que o fundo de participação do município vem caindo muito. Então, no último repasse caiu 64%. A perspectiva para o próximo é cair 61% do valor que era repassado mensalmente. Então, essa crise mundial está afetando todos os municípios, e a perspectiva de melhora é só do meio do ano para frente. Mas acredito que até meados de março será efetuado o pagamento. Assim foi me passada a informação, mas nós, a casa vai ficar de olho e fiscalizando para cobrar do executivo mais celeridade nisso aí.
Então tá bom, presidente. As pessoas queriam saber disso, digo pagamento de dezembro. Então, muito obrigado. Agora, voltando, senhor presidente, eu queria deixar a moção de pesar aos familiares do Jabinhas, foi amigo nosso aqui, pai, funcionário público. Que Deus ilumine o Jabinha. Queria agradecer também ao seu Mandinho, que cedeu uma marca de corta-grama para o Campo Esporte Clube Rio Preto. Muito obrigado, Mandinho. E agora também, senhor presidente, queria requerer que seja roçado no perímetro urbano a estrada MG 353, aonde o pessoal caminha, inclusive o filho da Roseli, é Vinícius, que passa sempre naquele passeio, está muito sujo e está perigoso. Senhor presidente, os moradores do cemitério, peça cemitério também, estão assustados com o mosquito da dengue, que hoje está no foco aí em Rio Preto, e já teve já o pessoal da saúde já falou, e que nós todos juntamos e corremos atrás, inclusive a saúde. O pessoal da fisioterapia também, presidente, bebeu atenção nisso, que o pessoal da fisioterapia está reclamando que o carro que ele leva o pessoal que tem problema está parado. Você poderia, está todo o pessoal reclamando, as mães. Agora, senhor presidente, eu queria falar, é muito importante, é sobre a saúde. Eu frequento muito o posto de saúde, inclusive a Dias, quando estava lá. O Carlinho, para mim, foi um exemplo da saúde, repito, secretário de saúde. Hoje, e há muito dia atrás, eu acho que o Dimar começou agora, parabéns, doutor Dimar, está começando, vamos ajudar. Mas eu fui no posto de saúde, não acho secretário. Que secretário é esse? Que vai duas vezes no posto de saúde por semana. Então, a saúde não é brincadeira. Ele está brincando com a saúde do secretário de saúde. Eu acho que nós temos que juntar, vereador, todos vocês, que vão no posto de saúde ver. O pessoal está reclamando, todos reclamando, o povo está reclamando, que não tem secretário. Eu não sei até hoje quem é o secretário de saúde, perguntar. Primeiro, que não atenda direito. Segundo, cadê ele? Então, nós temos, sério, saúde é sério. Prefeito que morreu, morreu. Agora, temos que ter saúde, repito, não temos secretário. E eu parabenizo o Carlinho, que pegava 8 horas da manhã e saía 6 horas da tarde. Não me diz esforço para nada. Carlinho, parabéns. Outra coisa, senhor presidente, o horário dos funcionários da saúde, que eles estão trabalhando 8 horas. Eu sei que o concurso é 8 horas, a Constituição Federal fala que é 8 horas, mas todos os funcionários trabalham 6. Porque o funcionário da saúde trabalha 8 horas. Então, eu estou pedindo para o senhor anotar, entendeu? Passar isso para a gente, para ver isso aí. É muito importante a saúde. Quero relembrar e voltar outra vez. Não podemos deixar a saúde em branco. Saúde, secretário, para ganhar R$1.800, tem que ficar no posto. Não é obrigado, não. Então, troca. Tá bom, senhor presidente? Eu estou passando para o senhor, que eu acho que, igual o Carlinho, não teve em Rio Preto. Estou falando porque eu lido todo dia no posto de saúde. Eu vou lá quase todo dia. Inclusive, eu medi minha pressão, porque de vez em quando a gente passa mal e tem que medir. Mas não está. Eu estou fiscalizando mesmo, agora eu vou fiscalizar. Comecei a fiscalizar. Quer? Vamos. Tá bom, senhor presidente? E sobre o carnaval, senhor presidente, eu queria falar que nós temos dois restaurantes em Rio Preto, Zé Hamilton e Vilmar. E eu não sei que o Zé Hamilton conversou comigo hoje e não foram nem lá, nem no Vilmar. Aonde que foi essa alimentação do pessoal que trabalhou na expressão? Aonde foi feito? Então já tem um requerimento aqui, eu e o Antônio Márcio mandamos, querendo saber com nota fiscal aonde foi esse alimento, que a quem cedeu e se tem nota fiscal, CNPJ, outras coisas. Tá certo? Porque eu acho que o Zé Hamilton e o Vilmar ficam um ano na cidade, dedicando, trabalhando, sofrendo. Agora chega na hora do pão, quem come é outro. Espera um bocadinho. Vamos fazer então concorrência, licitação direitinho. Vice-presidente. Terminando, senhor presidente, eu queria deixar aqui. A Safira está com a água suja, não sei se o vereador Adilson já viu lá, o pessoal está reclamando também, Adilson, você está sabendo, passaram para mim hoje, o pessoal está reclamando da Safira também, com a água suja. E também desejar o pessoal do apoio, carnaval, que trabalhou na feitura, eu gostei do trabalho, carnaval foi perfeito, com a polícia militar, todo mundo. Presidente, muito obrigado e boa noite.
Esclarecendo, vereador Zé Benedito, a roçada da MG 353, nós vamos oficiar ao Executivo Municipal, mas também vamos oficiar o DR, que seria o responsável direto por isso. Às vezes eles autorizam a Prefeitura a fazer o trabalho, mas às vezes a gente consegue que eles venham também. O carro da fisioterapia, formação do vereador Edilson, já está funcionando. Inclusive está sendo, acho que, se não me engano, adquirido outro carro. E o horário dos funcionários, por coincidência, nós já conversamos com o prefeito. Inclusive, ontem nós fomos no gabinete e uma das pautas de reivindicação dos vereadores do governo é a mudança de horário dos funcionários do posto de saúde, a adequação do horário daqueles funcionários para um horário mais compatível com dois turnos, quase isso, pelo menos. Em relação à alimentação do carnaval, estou te passando a informação que o Marquinhos me passou, mas nós vamos oficiar todos. A alimentação só teve lanche. As outras pessoas que ficaram, bandas, etc., entrou no contrato da banda, então a alimentação ficou por conta deles. Aí eu não sei aonde eles fizeram a sua alimentação. Dando prosseguimento, vamos agora ao vereador Miguel Carioca.
Boa noite, presidente. E colegas vereadores e ouvintes da liderança FM. Na comunidade do Rodeio Encruzilhado Funil, eles pedem para patrolar as estradas e jogar um saibro lá na encruzilhada, lá que está começando a dar um barrinho, a chuva voltou lá hoje de novo. E também chegando Funil, tem um lugarzinho lá, eles estão pedindo para jogar um saibro, porque o ônibus pode agarrar e tem os estudantes dentro. E na parte do esporte, presidente, eles pedem para ir lá roçar o campo da encruzilhada, Funil, não sei como, às vezes mandar o trator lá, o trator serve, que já foi feito uma vez, roçado lá assim.
Vereador, você me dá uma partezinha na sua
fala? Pode, vereador.
Por favor, vereador.
Me parece que a máquina vai para lá semana que vem, lá para o lado do Funil. E a sua cobrança é muito boa. Eu queria dizer a todos vocês o seguinte, que eu já estou sendo vereador nessa casa, terceiro mandato, e eu não mudo de atitude de acordo com o meu período eleitoral. Eu sou aquilo que eu sou, defendendo constantemente o povo. Hoje eu vejo o vereador aqui mudando completamente. Seria tão bom se os vereadores de situação e oposição trabalhassem junto para o desenvolvimento, não só da cidade, mas como de todo o povo. A gente foi crucificado nesses 8 anos que passaram. Hoje, com certeza seremos, mas eu não mudo a minha atitude. O que eu venho sendo, eu vou continuar. Eu sempre falei, eu não estou aqui para agradar nem a situação e nem a posição. O meu compromisso é com o povo. Hoje eu vejo muita cobrança, da qual não teve nas administrações passadas. Então, isso aí, o vereador muda muito. Isso você vê que muda de acordo com a classe política que ele está. Ora no poder, ora oposição. Então, isso implica o quê? A comunidade. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador.
Senhor presidente, só pela ordem, eu me senti aqui...
Ele não citou seu nome, vereador. Todos nós falamos, ele
então,
não citou
seu nome. Eu vou respeitar, eu deixo para a próxima. Bem?
Vereador Miguel, o senhor tem mais alguma coisa a falar?
Obrigado, presidente. Boa noite a todos.
Eu quero pedir, principalmente as senhoras que aguardam um segundo, primeiro, fazer um agradecimento ao senador Paulo Duque, que enviou todos aí os vereadores mais novos, receberam 2 livros, enviou aos cuidados da Câmara, para que a Câmara passasse a vocês esses livros. Um é o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que também está à disposição de todos para consulta, e o outro livro que ele editou, nós, vereadores de outro mandato, já tínhamos recebido, então vocês receberam agora, e será oficiado a ele agradecendo a atenção. E também, né, Zé Brindito, solicitando aí aqueles repasses, prometidos repasses para Rio Preto, que até agora não vieram. Mas a gente aguarda com ansiedade e acreditando nele, 300 mil, isso aí. E outra coisa, o Dia das Mulheres, no próximo domingo, Dia Internacional das Mulheres, no próximo domingo, como a nossa reunião mais próxima é hoje, dia 4, nós queremos prestar uma singela homenagem a todas as mulheres presentes. Quero aqui registrar também a presença da vereadora Sara, companheira nossa no governo passado. E a gente quer distribuir aí só uma flor para vocês mulheres, para vocês mostrando o carinho dessa casa, o respeito dessa casa e a consideração que temos, que tivemos e teremos que lutar para ter. A flor é o que a gente tem condição de dar, a gente podia dar muito mais.
Senhor presidente, pode mandar um beijo para minha esposa?
Pode,
um
velho.
Um beijo, minha esposa.
Então, vocês, a homenagem é singela, mas é sincera e a gente espera que vocês gostem da homenagem. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e todas e declaro encerrada a sessão, convidando a todos para que compareçam em todas as sessões, fiscalizando o nosso trabalho e nossas atitudes aqui nessa casa.